No momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica.
Duas coisas entristecem o meu coração e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que parece na indigência. Um homem sábio que é desprezado. E aquele que passa da justiça ao pecado. A este último Deus reserva a espada. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Temos um convite da União dos Vereadores do Brasil, Congresso Nacional de Legislativos Municipais, nos dias 13 a 16 de dezembro, em Bento Gonçalves, com atividades em Canela e Gramado. Tem também um encontro de orientações para o encerramento do ano e mandato, assim como providências de transição, segundo orientações do TCE. Esse encontro tem duas datas, 6 a 9 de dezembro, uma turma, e a outra turma dia 13 a 16 de dezembro. Este encontro é na cidade de Porto Alegre. Um convite para a solenidade de entrega de prêmio Pioneiras da Ecologia. O deputado Valdeci Oliveira, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que convida para a cerimônia de entrega do prêmio Pioneiras da Ecologia, edição 2016. A solenidade será realizada no dia 7 de dezembro, 13 horas, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha. Também tem um convite da UVERGS, terceiro grande seminário de encerramento de gestão, dias 13 a 16 de dezembro. Está convidando então para esse seminário de encerramento de gestão. Temos o balancete de despesa do mês de novembro e mensagem número 200 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar essa casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1831 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano para exercício financeiro de 2017. Pelo referido projeto, estamos viabilizando desconto de 10% aos contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única. Os demais poderão efetuar o pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, parcelado em até 4 vezes mensais e consecutivas, sem que haja a incidência do desconto. Tal ato se dá em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê como renúncia de receita qualquer alteração que indique em redução de tributos. Entretanto, estamos no período de vedação eleitoral, o qual impede que a administração pública realize inúmeros atos, de acordo com a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. E, apesar disso, há exceções à regra. E o TSE alude com clareza o assunto nas suas decisões. Sendo que esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. São essas as matérias desta sessão, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para... para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Itamara, vereador Gustavo, vereador Irineu, vereador Edésio, vereador João Luiz, vereador João Martins, não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscrito no pequeno expediente, convido a secretária para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo de 30 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereador Irineu. Vereador Gustavo. Vereador Itamara. Vereador Daniel. Vereador João Martins.
Com a palavra o vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente. Em nome dele à mesa, colegas vereadores. A gente vem na tribuna só para comentar e falar alguma coisa a respeito da, do que nos preocupa mais hoje e a partir do fim de semana dos ocorridos é a segurança do nosso município novamente. Estamos nessa batalha e está difícil de uma solução melhor para o nosso município. E parece que as pessoas da nossa comunidade se aproveitam das oportunidades, né? Da pouca segurança que a gente já tem, os meios de comunicação estão informando, estão deixando a gente a par que segurança não tem, né? Que o Estado está deficitário e os municípios sofrendo. Então a gente está aí conversando com o Poder Executivo, o prefeito também nos convocou, né? Se a gente puder amanhã participar com o comandante que vai estar em Cruz Alta, mas eu não pude ir na sexta-feira. Eles foram a Cruz Alta, levaram um ofício, o vereador Gustavo foi junto para encaminhar um encaminhamento para conseguir mais um brigadiano para nós, desses que estão aposentados, não sei como é que. E para vir para o adversário. Mas não sei se vai surtir efeito também. Então, nós, PMDB, a gente sente muito, e eu também como presidente do partido, e a gente conversou com o Gustavo, a gente vai tentar agendar de novo e ir a Porto Alegre atrás com o governo do estado, com nossos deputados, tentar uma solução, que essas soluções que estão, a gente está trazendo, vamos dizer, essa, nós se unir a Bozano, a gente já está vendo que isso não seria a solução também hoje, que a melhor solução para o nosso município hoje, a gente tem que reivindicar, tem que brigar por isso, é por mais efetivo e que esteja em pensar. Que, vamos dizer, numa ocasião que nem ontem de noite, por mais que tivesse 2 brigadianos, se tivesse o carro da brigada aí, tenho certeza que muita coisa não aconteceria, né? Que o pessoal tem um respeito e tem um medo também, né? Mas sabendo que não tem, e então fica mais fácil as coisas acontecer e a população desprotegida. Então nós estamos na batalha, vamos lutar por isso, vamos tentar gerar de novo, vamos a Porto Alegre, se tem que ir, vamos ir e tentar uma solução, não sei que meio. Mas eu acho que nós temos que sentar com o nosso prefeito também, ir a Porto Alegre, fazer propostas. E se eu penso que o nosso município, temos que dar um incentivo para algum brigadiano de fora vir. Tem municípios que fazem. E temos que ver como é que funciona a lei, procurar um meio e nós dar. Se tiver que conseguir dar uma ajuda de custo para um aluguel, para alguma coisa, eu acho que a gente teria que fazer isso. Eu não, a esse respeito não consegui conversar com o prefeito, mas amanhã, se tiver oportunidade, eu vou conversar com ele. Temos que se dar um jeito, não adianta. Porque senão, o pessoal não vem, mas se tu der o incentivo, achar as pessoas, às vezes não tem como encaixar, mas a hora que tiver, dá um incentivo para essas pessoas se manterem em Perussara. É um diferencial que eu sei que tem na Serra, tem muitos municípios aí que fazem isso, né? E a gente, infelizmente, vai ter que fazer isso. Não é obrigação, talvez, do município, mas é que é a solução para a gente ter um pouco mais de efetivo. Vamos tentar brigar de todas as maneiras, mas quem sabe também por esse meio a gente fazer chegar a acontecer. E tiver um efetivo de 3 ou 4 que esteja sempre em Pessara, tenho certeza que volta à normalidade e essas coisas diminuem bastante. Seria isso, Ledeu.
Passa a palavra ao vereador Edésio.
Saudar o presidente da mesa, os demais membros que acompanham a mesa, saudação também aos colegas vereadores. Inicialmente, com relação a esse projeto aí que concede o desconto de 10% para quem pagar o IPTU, sou favorável, enfim, isso aí, todos os anos é concedido, enfim, esse benefício, esse desconto de 10% para quem paga. E com relação também à questão da segurança e por todos os períodos que a gente teve aqui na Câmara de Vereadores, sempre a questão de segurança foi discutida, enfim, sempre foi um problema. E a gente vê que, e muitas vezes, até pessoas, e eu lembro isso na primeira administração, por ocasião da eleição do Olívio Dutra, e quando, na eleição posterior, e eu lembro que a gente discutia essa questão, que tinha problema de segurança no nosso município, enfim. E num certo momento eu vi que no momento que trocaria o governo, inclusive um colega me disse isso, não, troca o governo, melhora a segurança, questão de segurança. Né? Mas eu vejo assim que a questão de segurança é uma questão complicada e que vem se arrastando e cada vez, né, vem se agravando mais. E a gente vê assim que parece que... E a gente sabe, eu acho que parabéns aos colegas que estão se empenhando, né, para tentar, se não resolver, mas amenizar esta situação. Mas eu vejo assim que é realmente uma situação que preocupa. Que preocupa porque a gente sabe que hoje, a nível de Estado, existe uma carência muito grande, uma deficiência de soldados para atender. Então é a mesma coisa que ter um cobertor curto, você tapa os pés, vai destapar outra parte do corpo e assim vai, né? Então, mas é uma questão que também me preocupa, né? Porque o cidadão ele precisa de segurança e ele não tá satisfeito com aquilo que vem acontecendo. Mas parabéns aos colegas aí que estão se empenhando nessa parte aí para tentar, se não resolvemos, pelo menos amenizar essa situação aí. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores do grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Bom, nós temos aqui então, referente às contas do exercício de 2014, a comissão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Presentemente, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de contas do prefeito do exercício de 2014 encontra-se nesta comissão conforme distribuição regimental. As contas tramitaram dentro dos prazos estipulados pelo artigo 313, parágrafos, e artigo 304 e incisos do regimento interno. Relatório. Registra-se que não existem processos de tomada de contas especiais, inspeções extraordinárias ou especiais em andamento de responsabilidade do gestor no exercício sob exame, tratando de matéria relativa às contas de governo. Após auditoria, análise e esclarecimento dos administradores, o processo de contas de governo foi apreciado em sessão ordinária de 26 de abril de 2016, tendo como relator o conselheiro César Miola, que destaca os principais pontos do relatório. Trata-se de processo de contas de governo dos senhores Eduardo Busatti, Marcos Villani e João Carlos Pereira Martins, administradores do Poder Executivo no exercício de 2014. O processo, após analisado pelo órgão fiscalizador, conclui uma única inconformidade no período analisado. O gestor do exercício de 2014, Eduardo Busatti, prestou esclarecimentos e juntou documentos, sendo estes analisados pela Supervisão de Instrução de Contas Municipais, permanecendo o apontamento. Já os senhores Marcos Villani e João Carlos Pereira Martins não foram intimados porque não constou-se inconformidades diante dos períodos que ficaram à frente do Executivo local. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, de número 02818/2016, pronunciou pela aplicação de multa do atendimento à Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. E da emissão de parecer favorável à aprovação das contas e recomendação autuar o gestor para evitar a reincidência do aponte. Em suma, o único apontamento se refere à não utilização do plano de contas aplicadas ao setor público, adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul na execução orçamentária do exercício de 2014, conforme determina a portaria do STN número 634 de 2013. Com isso, deixou de atender o disposto no artigo 5º, parágrafo único, da resolução do Tribunal de Contas número 766 de 2007 e as regras da instrução normativa do Tribunal de Contas número 013 de 2011. Em seus esclarecimentos, o responsável atribuiu o fato a empresa prestadora de serviço de informática incumbida que estava de proceder à devida atualização dos sistemas informacionais ao regramento referido. Nesse sentido, o relator explica que a ocorrência da inconformidade deve ser imputada ao administrador, embora o prefeito não realiza pessoalmente todas as funções inerentes ao cargo, delegando diversas atividades aos seus agentes subordinados, secretário, diretor, chefe de serviço, entre outros, ou contratando a execução de outras, mas isso não afasta a responsabilidade do gestor quanto às irregularidades. Assim, o relator expôs seu voto no sentido de emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo dos senhores Eduardo Busatti, prefeito, Marcos Villani, vice-prefeito, e João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores e administradores do município de Pejuçara no exercício de 2014. Letra B. Declarar atendida a Lei Complementar número 101 de 2000 quanto aos aspectos examinados nos autos. Letra C. Recomendar ao atual administrador que adote providências de modo a prevenir ocorrências como a apontada nestes autos. Letra D. Em sobrevindo o trânsito em julgado e cumpridos os consectários legais e regimentais, remeter aos autos à Câmara de Vereadores do município de Pejuçara para os fins do julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República. Contudo, o parecer número 18.389 do processo em tela, em relação a contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Pejuçara, referente ao exercício de 2014, refere-se a falhas formais e de controle interno com recomendação, sendo parecer favorável, pois considerando os administradores do exercício de 2014, já citados anteriormente. Decidiram emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo do administrador executivo municipal de Pejuçara, correspondentes ao exercício 2014, gestão dos senhores Eduardo Busatti, Marcos Villani e João Carlos Pereira Martins, recomendando ao atual administrador que adote providências de modo a prevenir ocorrências como apontada nesses autos. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. É o voto. Nesse sentido, a Comissão de Finanças e Orçamento entende que as medidas legais cabíveis já foram adotadas pelos administradores em relação aos fatos que ensejaram o relatório de contas em análise. E a conclusão da comissão é que a comissão é favorável por unanimidade no mérito, opinando pela aprovação do parecer prévio número 18.389 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o voto, sala das comissões. Vereador Daniel Vincenzi, presidente da comissão, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, e vereador Irineu José Zamberlan, relator. Então, a comissão é favorável à aprovação deste parecer. Eu vou ler o parecer aqui para que o presidente coloque em votação o parecer, então. Parecer número 18.389, do processo número 002575-0200-1401. Processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Pejuçara, referente ao exercício de 2014. Falhas formais e de controle interno. Recomendação: parecer favorável.
Coloco em votação o parecer número 18.389. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Só para esclarecimento, então, nós temos aqui o projeto de decreto legislativo número 79, de 5 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aprovação das contas públicas do prefeito municipal, senhor Eduardo Busatti, referente ao exercício de 2014. O projeto de decreto legislativo número 80, de 5 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aprovação das contas públicas do senhor Marcos Villani, referente ao exercício de 2014, e o projeto de decreto legislativo número 81, de 5 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aprovação das contas públicas do senhor João Carlos Pereira Martins, referente ao exercício de 2014. Era somente esta a matéria a ser votada neste expediente, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colhe inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereadora Itamara, vereador Gustavo, vereador Irineu, vereador Edésio, vereador João Luiz, vereador João Martins, não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será o dia 12/12/2016, no horário das 20h30. E conto com a presença de todos os edis, para juntos legislarmos em nome do povo de Berçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Thank you.